Abra sua Bíblia em Isaías, a gente vai ler dois textos, Isaías capítulo 6, depois só um versículo lá de João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Isaías capítulo 6, capítulo 6, verso 1 ao 8. Antes vamos orar, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus que sempre nos dá oportunidade. Da oportunidade, Senhor, de te adorar, de nos voltarmos para ti, nos dá a oportunidade, Senhor, de vivermos algo novo, algo poderoso, nos dá a oportunidade, Senhor amado, de nos posicionarmos aonde tu quer que estejamos. Pai, que cada um que está aqui nesta noite, Pai, a começar por mim, seja impactado, Pai, pela palavra. Oh, Senhor amado, seja transformado. Senhor, tua palavra, quando é liberada para nós, a tua igreja, Senhor, o objetivo principal sempre é instrução, graça, cura, transformação. Mesmo que muitas vezes, Pai, a tua palavra seja dura, mas tua palavra mesmo diz que tu só corrige aqueles que tu tem por filho. E se é, Senhor amado, para ser um filho, que seja, Pai, que sejamos corrigidos, aceitemos, Senhor, a tua correção em nossas vidas, porque sempre é o melhor que tu tem para nós. Em nome de Jesus, que os céus estejam abertos sobre nós nesta noite, e o Espírito esteja desde já confirmando a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Isaías capítulo 6 diz assim, é um texto bem conhecido, né? Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. João 6:68. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amados, Eu busquei o Senhor essa tarde, por essa palavra, e Deus me deu um tema. O tema é impactado pela visão de Deus. Nós nesses dias, aliás, esse ano todo, Deus tem ministrado de uma forma poderosa aqui na nessa casa, aqui na nossa igreja. Não porque nós somos melhor que outras igrejas, não porque nós somos os tais, não, mas simplesmente Deus não resiste a um coração que busca Ele como seu maior objetivo. E nós, através dos nossos líderes aqui, nós temos buscado. Ontem, meus queridos, ontem, no seminário de intercessão, começou sexta-feira, mas parece que ontem foi aberta assim uma torneira, meu Deus, que quem estava aqui recebeu do Senhor poderosamente. Foi uma torneira mesmo assim do Senhor, e eu só imagino Jesus falando: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios fluiriam do seu interior. E ontem Deus jorrou poderosamente nesse lugar, através da sua palavra, através da sua presença. E nós vemos aqui nessa passagem como é poderoso quando alguém se encontra com Deus. Nós menosprezamos muito, irmãos, nós menosprezamos muito a presença de Deus muitas vezes. Pessoas lá fora dariam tudo para ter o que nós, não é? Constantemente Deus tem liberado aqui, e às vezes nós negligenciamos isso. E nós vemos aqui essa passagem, o profeta Isaías, esse homem, ele já exercia um ministério, ele já era profeta, e ele teve essa experiência tremenda com Deus. Querido, Deus, o nosso Deus, ele é especialista em dividir a nossa história. Quantos estão preparados aqui para ter uma divisão na sua vida espiritual, um divisor de águas na sua vida espiritual? Deus, essa noite, Ele nos trouxe aqui porque Ele quer fazer um divisor de águas. Eu creio que quem estava aqui nesses dias do seminário recebeu algo poderoso. Eu recebi algo poderoso. Eu lembro que no início do ano, nas primícias, eu fui uma das pessoas que declarou que 2023 seria diferente na minha vida. E como Deus tem tratado minha vida, tem me corrigido, tem muitas vezes açoitado, como a palavra de Deus diz, que Ele só açoita quem Ele tem por filho. Mas o fim, querido, sempre é o mesmo: é nos aproximarmos de Deus, é recebermos algo de Deus. Nós, às vezes, achamos que a correção, até a palavra fala que a correção no momento pode parecer ruim, pode parecer que não tem um benefício, mas Deus sabe o que cada um de nós precisa. Bata no seu peito e diga: Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe qual é o erro de cada um de nós aqui. Ele sabe qual é a forma que Ele vai tratar com cada um de nós. Eu até escrevi aqui ainda agorinha: Deus, Ele é cirúrgico no seu agir com cada um de nós. Uns precisam de uma cirurgia mais profunda, outros precisam de uma cirurgia superficial, mas certamente, irmão, cada um de nós precisa de um agir de Deus. Deus está agindo na vida dos nossos líderes, o apóstolo, a pastora, os pastores, diáconos. Deus está agindo na vida daquele que se converteu ontem, porque Ele está capacitando um povo para fazer a diferença lá fora. E não tem como fazer a diferença lá fora de qualquer jeito. Não tem como lá fora influenciarmos se nós não tivermos sendo tratados, sendo transformados, sendo corrigidos pelo nosso Deus. Veja Israel, quanto Deus agiu na vida desse povo, quanto Deus tratou. E ainda hoje eles precisam de tratamento de Deus. Ainda hoje eles estão sendo tratados. E Ele diz que a correção, o juízo, Ele começa primeiro pela igreja. Irmão, se você faz parte da igreja, aceite a correção de Deus, aceite a transformação de Deus, aceite o juízo de Deus. Impactado pela visão, Deus, Ele é especialista em dividir a nossa história, de modo que venhamos cumprir seu propósito. Bata no peito mais uma vez e diga: Deus tem um propósito na minha vida. Pode ser, irmão, que você nunca suba no altar para ministrar uma palavra, mas você pode impactar muito mais vidas lá fora do que qualquer um de nós. Nós estamos às vezes esperando, querendo os holofotes, querendo estar assim, meu irmão. Saiba como é difícil estar aqui, porque na hora que a gente está liberando a palavra para você, Deus está na hora que a palavra está cortando aqui também. E é difícil quando nós estamos aqui e somos confrontados por aquilo que nós estamos ministrando para você. Vamos digerir depois. Um dia eu ministrei uma palavra aqui, a minha esposa foi e falou algo, meu irmão, eu não dormi na madrugada. Acordei na madrugada, Senhor, será que eu falei errado? Senhor, será que eu, o que eu falei de errado? E Deus foi tratando. A palavra corta dos dois lados, corta aí, corta aqui. Impactado pela visão de Deus. Ele só precisa de um coração disposto a viver e cumprir o chamado dele. Diga comigo: relacionamento. É uma palavra de 14 letras, mas é uma palavra que nesse tempo tem sido falado muito sobre isso. Os nossos líderes têm falado: Deus está mais preocupado com a nossa vida com Ele do que o serviço. Nós temos sido ministrados sobre isso. Às vezes nós estamos preocupados em servir, não que não devamos nos preocupar com o serviço, precisamos sim, mas mais importante do que o serviço, irmão, é a nossa vida com Deus. Olha, esse homem que recebeu essa visão aqui, o profeta Isaías, era um profeta, já vinha ministrando, liberando uma palavra, um decreto sobre Israel, uma profecia sobre Israel, sobre Judá naquele momento. Mas Deus estava olhando para ele, esperando: eu vou pegar ele de jeito. Eu quero dizer, irmão, Deus hoje te trouxe aqui para pegar você de jeito também. Eu não sei o que Ele vai fazer na tua vida, eu só sei que o que Ele quer fazer na nossa vida é que lá fora a gente realmente possa viver o que Ele tem para nós, sem se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos nos preocupar, sim, tem sido falado aqui, em fazer a vontade de Deus, fazer obedecer a Deus, obedecer ao chamado dele. Nós não nos preocupamos com isso às vezes. Em nome de Jesus, eu queria declarar algo sobre sua vida. Levante sua mão. Hoje eu declaro que ministérios serão ressuscitados aqui nesta noite. Hoje eu declaro que sonhos serão restaurados. Em nome de Jesus, dons serão. Você vai desenterrar o único dom que Deus te deu. Você vai desenterrar esta noite e vai fazer com que esse dom se multiplique, porque foi para isso que Deus te chamou, irmão. Foi para isso que Deus nos chamou, para multiplicar a unção que Ele libera sobre nós, para multiplicar a graça, o poder que está sobre nós. Imagine Deus chegando para Moisés: Moisés, chama os 70. E aí deu Moisés pensando: o que é que Deus vai fazer? Eu vou tirar da porção que está em ti e vou transferir para os outros. Olha, Deus está multiplicando a porção que está em Moisés para os outros, distribuindo. E em nome de Jesus, querido, Deus vai agir na tua vida. Quantos recebem? Levanta a sua mão para o céu e aplauda o Senhor. Deus amado, no ano em que morreu o rei Uzias, irmão, eu queria começar essa palavra, só introduzir, tá? Já foi 13 minutos, misericórdia. Esse relógio não é nosso amigo, não. Irmãos, Isaías 6:1 diz assim, ó: no ano que morreu o rei Uzias, o que é que precisa morrer em nossa história? O que é que precisa morrer em você? O que, pastor? Morrer? Jesus nos chamou para a gente ter vida e vinda em abundância? Foi. Mas ele disse que aquele que quer ganhar a vida precisa morrer para o mundo. O que precisa morrer em nós? Eu sei de coisas que precisam morrer, irmão, como é difícil a gente às vezes largar alguma coisa em prol do chamado de Deus. A gente pensa que é fácil, dizer que é fácil, quem diz que é fácil, está mentindo, não é fácil. Porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se. É o que é uma das coisas mais difíceis, é negar a si mesmo. Quando eu falo negar a si mesmo, eu estou falando de morrer. Morrer algo em você, algo para que o ministério de Deus acenda, o ministério de Deus cresça, o ministério de Deus seja avivado na tua vida. Você acha que Deus vai querer nos usar de qualquer jeito? Não vai, Ele não vai, irmão. Pode passar a eternidade se você não, não deixar morrer aquilo que Deus quer destruir na sua, quer neutralizar na tua vida, quer que você largue. Ele vai ficar olhando, meu filho não vai viver o melhor. E é isso que tem acontecido com muitos de nós. Nós não temos vivido o melhor do Senhor porque nós não deixamos morrer aquilo que nos afasta do Senhor. Aqui o profeta Isaías teve esse momento na história. Era muito chegado do rei Uzias. E aí ele foi buscar Deus. E Deus estava esperando justamente aquele momento de Isaías, para que ele se manifestasse para ele. Muitos irmãos, muitos de nós começam a servir a Deus, mas não deram a importância devida à intimidade, relacionamento com Deus. O que precisa morrer em nós? Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito está falando para você o que precisa morrer na sua vida. Eu tenho certeza. É uma amizade que te afasta de Deus. É uma prática ou pecado que te afasta de Deus, porque tem muitas coisas que praticamos que não é pecado, mas nos afasta de Deus. Coisas até que são lícitas, mas aí Paulo vem e joga isso por terra e diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nada. Nós temos que ser dominados, sim, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. O que precisa morrer em nós? Deus está querendo, irmãos, mais intimidade e não somente serviço. Muitos estão servindo a Deus, não é? Mas estão na força do braço. Falta graça. Eu digo isso porque muitas vezes eu estava servindo aqui, mas era um negócio pesado. Olha, pastor, o senhor estava fazendo isso? Eu, pastor, estava fazendo isso. Não é? Convicto do chamado de Deus, mas sem a graça devida de Deus, fazendo na força do braço. Irmão, quando tudo que nós fazemos para Deus for na força do braço, não é bem feito muitas vezes, e muitas vezes é difícil, é pesado, e não é o que Jesus falou que o jugo dele seria suave e o fardo leve. Servir a Deus não é pesado, se torna pesado quando estamos sem graça, se torna pesado quando estamos fazendo com a força do braço. E aí a gente sente o peso, mas quando a gente está debaixo da graça de Deus, irmão, o inferno pode se levantar contra nós, contra o ministério que Deus confiou para nós. Nós vamos passar por cima do inferno. O que precisa morrer em você, irmão? O que precisa morrer? Deus está esperando, Deus está muitas vezes, já está morrendo as circunstâncias, situações na sua vida, mas você continua agarrado a ela e você vai continuar. Quanto mais nos agarramos, tem até um texto que fala disso. Se a gente quer se constituir amigo do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Quando eu falo amigo do mundo, eu estou falando do sistema político desse mundo, aquilo que o mundo diz que é cultura. Querido, nós somos do reino de Deus, nós temos uma cultura diferente, nós estamos no meio da humanidade, estamos no meio de uma podridão, pessoas estão mortas espiritualmente, não querem nada com Deus, mas nós temos uma cultura diferente. A nossa cultura qual é? É servir a Deus, é adorar a Deus, é louvar a Deus, é ter vida com Deus lá fora, não é só na igreja não. A gente pensa que é só na igreja, mas não é só na igreja. E Deus muitas vezes está mostrando, Ele já tem mostrado para nós o que precisamos largar nessa vida e nós continuamos ali agarrados. Até quando você vai lutar contra Deus? Até quando nós vamos continuar lutando contra Deus? Nós nunca vamos vencer essa luta, irmãos. Nunca. Deus olha lá do céu e Ele envia profetas, Ele envia atalaias, Ele envia mensageiros, Ele envia louvor, Ele envia palavra, Ele envia... Esses dias... Ele envia... como é que fala? Simulações. Irmão, esses dias aconteceu algo... Eu não sei se eu conto. Conto, pastora. Acho melhor não contar, não. Irmão, eu... Os irmãos sabem que eu gosto um pouco de cuidar da saúde, né? Não é errado. Só tem que ter cuidado para isso não ser o nosso foco maior nessa vida. Já tinha vontade de viajar, né? Foi depois da viagem, foi. Irmão, eu fui um sábado à tarde, aí eu fui sair para dar uma pedalada. Eu gosto de praticar o ciclismo. Tem até um amigo meu aqui, agradecer a Deus pela sua vida. Felipe e a sua esposa estão aqui. Aplauda o Senhor pela vida deles. Levanta a mão aí, Felipe, só o pessoal já foi apresentado. Também gosta de praticar o esporte. Aí eu fui, quando eu voltei, irmão, cena de cinema. Eu demorei a entrar. Aí quando eu entrei, lá na cozinha, tudo apagado, cheguei quase 6 horas, tudo apagado. Aí vi a roupa da minha esposa no chão, vassoura no chão, e eu olhei aquilo, rapaz. Aí a casa toda escura. Aí eu fui para a sala. Lá na sala, a roupa do Gabriel na cadeirinha dele e a roupa do Arthur assim mais distante na sala. Irmão, o que que eu pensei? Aconteceu o arrebatamento, eu fiquei. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. É sério. Irmãos, que... Aí eu, na hora, eu tentei falar com a Camila. Aí eu, engraçado, eu fui pedalar, tinha um outro colega que também é cristão. Aí eu pensei, rapaz, ele ficou. Ele ficou. Aí, o outro, vou resumir porque, para a gente continuar com a palavra. Aí você vai entender. Aí eu falei, tentei falar com ela, tentei falar com o Arthur e nada. E aí um irmão tinha falado comigo, eu peguei esse irmão também e ficou. Engraçado que a gente nunca... Irmão, pare para pensar. Você vai entender por que eu estou falando isso. Nós vivemos nessa vida como se o arrebatamento não fosse acontecer. Muitos de nós. Mas ele vai acontecer. E a gente tem que estar preparado, tá? Esses dias, finalizando, aí ela foi responder uma mensagem, ela respondeu uma mensagem assim, umas nuvens, no meio de nuvens. Eu, rapaz... lembrei, na hora eu fui na internet pesquisar sobre o arrebatamento. Pastor Paulo, o negócio foi sério, eu amei. Aí ela respondeu, mas enfim, nós não esperamos como deveríamos, muitos de nós, muitas vezes. Irmão, a gente tem que esperar o arrebatamento como se fosse acontecer agora. Aí esses dias eu fui pedalar de novo esses dias, aí antes eu saí, o Senhor, eu estou indo pedalar agora, mas eu vou te adorando, e se acontecer arrebatamento, eu vou ser arrebatado. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados, não importa. Só tem que ter cuidado uma coisa. Se tiver na prática do pecado, aí é difícil ser arrebatado. Tá? Aí é difícil. Cuidado. Mas vamos voltar para a palavra. Eu estava falando isso porque nós precisamos saber o que precisa morrer em nós. Deus tem falado muito comigo em algumas circunstâncias. E eu tenho certeza que Deus fala com todos nós. Todos que estão aqui, não é possível que Deus não mostre para você o caminho que você está. Se Deus não está mostrando, irmão, é porque você está bem, bem longe de Deus. Porque quem está buscando a Deus, quem está aqui recebendo dia após dia, culto após culto, palavras reveladas. Ontem, quando o apóstolo estava ministrando, né, e aquilo eu peguei para mim também, Deus, nós não estamos mais precisando de revelação, não. Estamos precisando de fazer aquilo que tem sido revelado para nós. Deus está revelando. Guarde isso. O que, é que precisa morrer na sua vida? Corremos grande risco, irmão. Olha só, escute. Quando estamos nos preocupando só com serviço e não com intimidade com Deus, não com relacionamento, corremos grande risco de nos tornarmos iníquos. Ou seja, fazemos a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito. E o pior, tem gente que está fazendo a obra de Deus, mas está com a vida na prática do pecado, e Deus está fazendo alguma coisa na hora que ele prega, na hora que ele ministra. Ah, não, Deus está recebendo a minha vida. Deus está se agradando na minha vida. Irmão, tem um texto lá de Mateus capítulo 7, verso 22, irmão, e 23. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos maravilhas. Jesus fala o quê? Para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. O que quer dizer? Muitas vezes estão no serviço, servindo a Deus, mas a vida lá fora da igreja, a vida fora das quatro paredes, a vida longe dos líderes, é uma vida pior do que o pessoal que está no mundo, pior do que o incrédulo, pior daquele que está longe, mergulhado no pecado. Jesus vai falar isso. Tomemos cuidado, porque, irmão, não existe meio termo para servir a Deus. Ou você serve a Deus ou você não serve. Não tem como ficar em cima do muro. Eu estou aqui em cima do muro olhando se eu sirvo ou não a Deus. Não, se você está em cima do muro, já é do lado das trevas já. Tem que servir a Deus. Olha, é como se eu estivesse vendo Elias. Até quando vocês coxearão entre dois pensamentos? Se servir a Deus ou se servir a Baal? Se servir a Deus ou se servir ao mundo? Temos que escolher o que nós devemos, vamos servir. Escolham hoje. Moisés falava para o povo: escolha hoje a bênção e não a maldição. É decisão de cada um de nós. E Deus essa noite nos trouxe para sermos impactados pela sua palavra e mudarmos de vida de uma vez por todas, e viver tudo o que Deus está revelando nesses dias, receber tudo o que Deus está derramando neste lugar. Quantos receberam ontem aqui que estava aqui? Levanta sua mão. Irmão, eu até comentei com o apóstolo e comentei com a Áquila. Nem comentei com a minha, acho que comentei com a minha esposa, mas não comentei dessa forma. Eu acredito que eu nunca recebi tanta unção como eu recebi ontem. E eu já tenho 22 anos de servo de Deus. O que, que quer dizer isso? Às vezes nós nos acomodamos com aquilo que Deus tem ministrado. Irmão, não se acomode nunca com o que Deus tem liberado sobre você. Sempre queira mais, sempre queira mais. Para você não ter o risco de cair nesse pecado, né, de querer, de menosprezar aquilo que Deus está liberando para você. Porque nós menosprezamos muitas vezes o que Deus está liberando aqui. Como, pastor? Com a nossa atitude. Ou pior, com a nossa falta de atitude em atender o chamado que Ele tem dado para nós, em atender a revelação que Ele tem liberado para nós. Qual Uzias precisa morrer na tua história? Decida hoje. Deixa esse Uzias morrer, irmão. Não fica desenterrando defunto, não. Não fica querendo trazer à tona coisa velha, não, na tua vida. Não existe meio termo. Não existe. Se nós não nos preocuparmos com o relacionamento com Deus, irmão, nós nunca vamos viver o que Deus tem para nós. Eu tenho buscado me relacionar mais, né? Às vezes, irmão, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, meu Deus, eu adorando a Deus e só me quebrantando. Quebrantando, né? Adorando e quebrantando. Mas chorando baixinho, eu nem chorei alto, não. Não sei se a pastora ouviu, estava no quarto, trancado. Mas Deus, Ele deseja esses momentos contigo, igreja, conosco, individualmente. Estamos aqui hoje em comunidade, coletividade, onde o fluir é maior, mas Ele deseja esse momento a sós lá com você no seu quarto, seu momento a sós com Ele. Em nome de Jesus, levante sua mão para o céu. Em nome de Jesus, eu profetizo que a partir de hoje, o nosso relacionamento com Deus será diferente. Em nome de Jesus, Deus vai impactar a tua vida com Ele. Ele vai impactar. 2, Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Querido, precisamos de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Pastor, mas às vezes nós não nos conhecemos. Deus nos conhece mais até. Deus nos conhece por completo. Às vezes tem áreas da nossa vida que a gente tem vislumbres de como é, mas nós não nos conhecemos a fundo, deixamos lá guardada. Mas nós precisamos, Isaías. É incrível, irmão. Isaías era um profeta que liberava decretos de Deus, e ele fala o quê? Sou um homem de lábios impuros. Será que é porque ele falava palavrão? Não, ele estava ali, irmão, reconhecendo, né, talvez a sua autoconfiança. Eu sou um profeta de Deus. Ele poderia muitas vezes, irmão, imagina, muitos de nós, talvez com a revelação de Deus, ficariam maravilhados: eu sou tal, me encontrei com Deus, olha a atitude do homem que tem um coração em Deus, mesmo que ele tenha precisado passar por essa experiência. Ele: ai de mim, que sou um homem de impuro. Irmão, quando nós nos reencontramos com Deus, irmão, o sentimento tem que ser de necessidade, de dependência dEle. Nós nunca, querido, não queira pensar que é o tal. Ontem, né? Ontem aqui na intercessão, na libertação, você sabia que eu pedi perdão a Deus por algo que eu nunca tinha pedido perdão. Eu sempre me, não é exaltação, mas é, eu confiava no conhecimento que eu tinha da palavra de Deus. O apóstolo ontem falou sobre justiça própria, né? Quantos de nós não confiam naquilo que Deus te deu, nos dons, nas habilidades, não se agarram a isso para se justificar diante de Deus? E eu ontem eu fiz essa oração: Senhor, perdoa, porque muitas vezes eu me senti assim, não, eu estou ali. Certo que a gente tem que estar alicerçado na palavra, mas nem isso a gente precisa se agarrar para nos justificar diante de Deus, porque nós somos totalmente dependentes, porque isso acaba sendo o quê? Um orgulho incubado, uma exaltação incubada. Eu não falo para ninguém, mas dentro de mim tem esse orgulho: eu tenho a palavra, eu estou alicerçado na palavra. Eu devo estar alicerçado na palavra, sim, mas mais alicerçado ainda na dependência da graça de Deus. Mais alicerçado ainda na dependência de ter esse amor de Deus em nós. Porque Paulo fala isso: que adianta eu ter dons, eu fazer maravilha, se não tiver o amor de Deus? E o amor de Deus, irmão, não vem só com conhecer a Bíblia, não. Aqui está falando alguém que conhece muito texto, tem muito texto decorado, de Gênesis, Apocalipse. Irmão, nós não podemos nos agarrar a isso. E Isaías, o que aconteceu? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Qual é o teu pecado, irmão? Qual é o pecado que está impedindo de você receber algo maior de Deus? Pelo amor de Deus, não nos resta mais tempo. Não nos resta mais tempo, as coisas estão acontecendo aí. Israel está, você vê o que está acontecendo em Israel, não é? Você vê o que está acontecendo no mundo, pandemias aí, pestes, desastres naturais. Tantas coisas estão acontecendo e Jesus falou que essas coisas aconteceriam antes dele retornar. E às vezes a gente está tão agarrado, irmão, com as coisas dessa vida, com tudo que só nos prende a esse mundo. Por isso que no dia lá da encenação, irmão, eu fiquei, meu Deus. A pastora perguntou, tu clamou a Deus? Eu quis clamar, mas eu só falei, misericórdia, Senhor. É para rir, mas é para chorar também, irmão. Porque se nós não tivermos preparado, irmão, vai ser pego de surpresa. E se for pego de surpresa, não tiver preparado, irmão, você quer pagar para ver? Eu não quero, não. Eu não quero. Eu já estava pensando já, sabe o quê? Lembrei aqui. Agora eu vou ter que morrer para o anticristo. Eu não vou negar Jesus. E aí? Imagine se hoje. Espero que eu não esteja sendo profeta nesse momento. Mas se de repente acontecesse do anticristo se levantar e chegasse para você, você nega Jesus? Ou você quer negar Jesus ou você quer viver? Você nega Jesus ou quer morrer? Nega Jesus ou então morre, e aí? Mas você acha que vai ser fácil assim, irmão? Nega Jesus, não nega não? É muito fácil. Uma bala na cabeça é muito fácil, irmão. Imagine, pegando seu filho, você não vai negar Jesus não, e maltratando seu filho na sua frente. Eu estou indo por baixo, irmão, porque o anticristo, aquele que se volta contra Deus, aquele que é anti-Deus, ele não vai estar preocupado com a tua vida física não, irmão. Ele vai estar preocupado é com a tua alma, ele quer levar a tua alma para o inferno. O diabo tá preocupado com a tua vida física não, irmão. Se ele pudesse, ele já tinha destruído o mundo, mas ele não pode. Autoconhecimento. Isaías reconheceu sua condição espiritual. Muitos de nós, por exercermos qualquer ministério ou serviço no reino, esquecemos que precisamos muito mais de Deus. Caímos no pecado da justiça própria e não que precisamos ser justificados pelo Senhor. Irmão, nós precisamos ser justificados é por Deus. Fomos justificados por Ele, por Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Em rápidas palavras, aquilo que era contra nós, Jesus foi lá e pagou na cruz do Calvário. Ele se tornou aquele que fez aquilo que exigia a justiça de Deus, que fosse morto para pagar pecado, só que foi um justo morrendo pelos pecadores. Por isso que ele só precisou fazer isso de uma vez por todas, não é? Do jeito que entrou o pecado por um homem só e o pecado passou para toda a humanidade, mesmo o segundo Adão veio e morreu uma vez só por toda a humanidade e se tornou nossa justiça diante de Deus. Cuidado, irmão, cuidado com o que está no seu coração, se conheça, fale com Deus. Às vezes é uma exaltação que está ali no seu coração, você pode não declarar. O diabo foi lá e manifestou o que estava no coração dele, né? E aí você sabe o que aconteceu. E muitos de nós, até tem um provérbio que fala disso: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Temos que ter cuidado. Quando Deus olha lá do céu e vê alguém soberbo, ele lembra de quem, irmão? Lembra do diabo. E aí, irmão, Deus vem e abate. Não é o diabo que abate, não, é Deus. E aí o irmão, não sou soberbo, mas o irmão tem complexo de inferioridade. Eu sou o pior, é o diabo, olha, tu é pior, é o diabo, vem e te pisa. E pisa em você. autoconhecimento. Não podemos nos conformar com o que temos conhecido de Deus. Olha Isaías, né? Isaías foi orar, foi adorar a Deus, teve aquela revelação poderosa, essa visão. Foi um divisor, irmão, foi um divisor de águas no ministério de Isaías. Já era, volto a dizer, já era um profeta. Não importa se nós temos aqui pastores, diáconos, não importa qual é o teu serviço, irmão. O que importa é que Deus quer entrar na nossa vida e ser um divisor de águas no nosso ministério. Ele quer marcar a nossa história, Ele quer marcar nosso ministério. Só que Ele só vai marcar quando nós reconhecemos a nossa falha diante dEle. Porque enquanto nós estivermos em falha, nós não vamos conseguir romper com aquilo que Deus tem para nós. Romper no sobrenatural, nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus. Olha, precisamos ser dependentes de Deus, assim do jeito que Pedro falou. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, qual é o caminho que você está buscando? É o caminho do mundo ou é o caminho que Pedro falou? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. É esse o caminho do crente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde estamos buscando algo de Deus? Nós estamos aqui, irmão, tem sido liberado aqui, cada palavra que é liberada desse altar aqui, irmão, é tremenda, tem sido tremendo. Deus tem liberado, como eu disse, uma torneira está aberta aqui, irmão, e Deus tem derramado, e quem sobe aqui, dirigido por Deus, irmão, está liberando sobre a igreja. E aí muitos de nós está lá fora buscando refúgio em coisas que não tem nada a ver com Deus. Volto a dizer, Pedro falando, Senhor, nós não temos para onde ir. É essa a condição que Deus quer, o entendimento que Deus quer que nós cheguemos, que nós não temos outro caminho a não ser adorar Ele, a não ser estar nos pés dEle, a não ser buscar a sua graça. Não existe outro caminho. Olha o que Pedro fala, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oséias capítulo 6, verso 3. Verso 3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ezequiel 47, o profeta Ezequiel fala de uma visão que ele teve, um anjo levando ele num rio. E a conclusão dessa visão é que Deus queria que o profeta estivesse mais profundo. Qual é o nível que você almeja estar em Deus? Qual é o nível que você almeja? Deus tem profundidade. O nível que Deus tem para nós é profundidade. Não existe outro nível, não. A visão do profeta, ela é bem clara. Estava 500 metros água nos tornozelos, 500 metros água no joelho, 500 metros água nos lombos, e mais 500 metros águas que ele não conseguia mais tocar no chão. Isso implica dizer, irmão, que o nível que Deus tem para nós é o nível que nós não vamos mais ser governados pela nossa vontade. Nós não vamos mais ser governados pelas coisas dessa vida. Nós vamos ser governados pelo Senhor. É esse o nível que Ele tem para você. Mas isso só vai acontecer se você se autoconhecer, se você reconhecer o seu pecado, se você entender que precisa ter essa experiência e deixar Deus marcar a sua vida. Deus quer marcar a nossa vida. Quantos querem ter a vida marcada nesta noite? Deus quer marcar a tua história. Deus quer impactar a tua visão, mudar a tua visão, te dá uma visão de como estão as coisas ao teu redor. Oh Senhor, precisamos de autoconhecimento. Estava meditando ontem, durante o seminário, sobre essa questão de profundidade. O que é que acontece? Quanto mais profundo mergulhas, aumenta a pressão da água. O que é que, em outras palavras, quer dizer? Aumenta o peso sobre a pessoa, não é assim? Não é isso? Não sei se é aula de física, né? Deve ser aula de física, né? Mas enfim, quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais vai aumentar a pressão da glória dEle sobre nós. Irmão, isso é forte. Só que essa pressão da glória de Deus não vai ser para nos esmagar não, irmão. Apesar de que muitas vezes nós vamos achar que vamos ser consumidos. Já ouvi o apóstolo falando de experiência que ele pensou que ia morrer, de tanta unção que ele foi tomado ali, caiu, meio que, não sei se foi desmaiado, e a pastora foi lá acudir ele. Foi a unção. Mas aí eu digo o seguinte: quanto mais unção, mais glória, mais peso de poder Deus ministrar sobre nós, mais nós vamos ser cobrados. Lembra de Moisés? Moisés, irmão, ele cometeu um pecado, meu Deus, uma negligência ali, mas ele desobedeceu a Deus. Deus falou: Moisés, fala a rocha. E ele foi lá, o quê? Ele estava tão indignado pelo povo, por tudo que o povo estava fazendo ali, pelas murmurações do povo, que ele foi lá e bateu na rocha duas vezes e jorrou água da rocha. Aí você pensa que ficou por aquilo? Não. Ele continuou se relacionando com Deus do mesmo jeito. Só que quando foi na hora dele entrar na terra prometida, o que é que Deus falou? Moisés, tu lembra aquela época? Aí você pode pensar, mas Deus guarda rancor? Não. Mas aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Se prepare. Você quer muito de Deus? Não estou falando isso aqui para você ter medo. Porque às vezes a gente tem medo de querer algo mais de Deus por causa da responsabilidade. Irmão, quantos galardões. Não estou falando aqui que vai ser barganha, não é barganha. Mas é tão tremendo quando você vê Deus agir através da sua vida. Irmão, não existe coisa melhor do que você estar ministrando na vida de alguém e Deus está agindo naquela vida. Não existe nada melhor do que você pregar para alguém e ela se converter. Mas é bíblico: quanto mais dado, mais é cobrado. E quanto mais mergulhamos, mais pressão vai ter sobre nós. Mas mais poder vai ter, mais unção vai ter, mais graça vai ter, mais revelação. Meu Deus, vai ficar do jeito que o profeta Isaías ficou. Depois dessa experiência, e a gente vai finalizar já. Depois dessa experiência, Deus, depois dessa experiência que o profeta teve com Deus, irmão, o homem estava alinhado mesmo a tudo que Deus queria fazer através dele. Isaías 6, 6 e 8, ó. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa, que tirara do altar com uma tenaz, e tocou a minha boca, e ele disse: a tua, olha, tua iniquidade. Aleluia. Irmão, não falou de nada pequeno, não, falou iniquidade, foi tirada e expiado o teu pecado. Hoje, nesta noite, está sendo tirado aqui, está sendo liberado esse altar brasas sobre nossa vida. Brasas vivas, que foram dadas por Deus. Ontem, quando o apóstolo falou: você vai ministrar amanhã, logo depois veio essa palavra. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, glorifico a Deus, que eu tremi diante dessa palavra, porque ela fala comigo também. Mas, querido, o que precisa ser espiado na tua vida? O altar está aqui, ó. O altar está aqui. A palavra está aqui. A palavra é como se fossem as brasas que são tiradas. Só que Deus só faz isso na nossa vida quando nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos para Ele. Isaías, ali na hora que ele falou: ai de mim, ele reconheceu e confessou. Que essa noite nós venhamos confessar diante de Deus a nossa falta, diante dEle, a nossa negligência, o nosso pecado, o nosso erro. Qual é o teu erro, irmão? Nós temos erros mais diversos. Tem erros que a gente comete ali na hora, e na hora a gente é convencido e pede perdão. Mas tem erros que a gente guarda dentro de nós e passa tempo, ó. E você acha que o Espírito não está vendo o nosso erro? Ele está vendo tudo. Deus vê tudo. Porque no momento que a gente reconhece o nosso erro, aí Deus envia a sua palavra. Hoje nenhum de nós vai sair daqui, nenhum de nós hoje vai sair daqui inocente em relação a essa revelação. Nenhum de nós. Eu, minha esposa, os apóstolos, pastores, diáconos, qualquer um, você que está aqui essa noite que ainda não se converteu, se tem alguém aqui que não é crente ainda, Deus está querendo salvar a sua vida, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que não é crente ainda, Deus está querendo te salvar, te transformar, te libertar. Aqui, Deus chegou para um profeta que já estava exercendo ministério, mas que reconheceu que precisava de mudança, e quando ele reconheceu isso e confessou, a vida dele foi transformada. Irmãos, profecias, existe, tem profecias no livro de Isaías que vão chegar lá no milênio, dada a sua profundidade. Tem, foi o profeta que mais falou do ministério de Jesus, da vida de Jesus, profetizou sobre que a virgem conceberia, profetizou sobre o ministério do Senhor, profetizou sobre, meu Deus, coisas tremendas. Deus usou Isaías, mas tudo começou primeiro, algo precisou morrer no contexto dele. Segundo, autoconhecimento, ele precisou se conhecer, precisou confessar. E terceiro, ele estava, foi perdoado, foi purificado e foi comissionado pelo Senhor. Deus está nos comissionando esta noite, igreja do Senhor. Você está sendo comissionado esta noite para fazer uma grande obra. Isaías foi comissionado para fazer a obra em Israel. Nós estamos sendo comissionados para fazer a obra aqui no nosso bairro, aqui em Rio Branco, aqui no estado. Como o nome da nossa igreja é Tenda para as Nações, eu creio que Deus vai nos enviar. Muitos de nós serão enviados. Quantos querem ser enviados aqui? Levante sua mão. Olha lá, cuidado. Cuidado, que Deus pode pegar de jeito, se você disser que quer. Amém? Quando reconhecemos nosso pecado e confessamos, Deus nos perdoa. E perdoados, estaremos prontos para atender o chamado de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Qual é a luta que você tem passado, irmão? Qual é a adversidade? Você acha que Deus não sabe das tuas lutas? A gente às vezes acha, pensa, que Deus está lá longe, não está olhando para nossas lutas. E a Bíblia fala que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. A Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor. Você está fraco, irmão? Continua lutando. Você está desanimado? Continua lutando. Olha, eu tenho algo comigo. O dia que eu estou com menos vontade de vir para a igreja, esse dia é o que eu venho para a igreja, porque algo vai acontecer espiritualmente falando. Deus sempre proporcionará momentos que nos tragam cura, perdão, capacitação para podermos cumprir o seu grande chamado. Fica de pé em nome de Jesus. Meu Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós não merecemos, Senhor, tamanha graça. Nós não merecemos tão grande amor. Nós não merecemos, Senhor, o Teu perdão. Mas nós estamos aqui esta noite, Senhor. Nós estamos aqui prontos, Pai. Prontos para sermos transformados. Senhor, que o nosso pecado seja purificado, a nossa iniquidade seja perdoada, purificada, expiado o nosso pecado nesta noite. Senhor, nós queremos cumprir o chamado que Tu tem para nós. Nós queremos avançar neste dia, neste tempo. Nós não queremos ficar para trás. Nós queremos continuar a obra que a igreja primitiva começou, a obra que foi, oh, em nome de Jesus, foi ali declarada no livro de Atos. Nós queremos continuar essa obra nessa geração, em nome de Jesus. Igreja, não se conforme com aquilo que o mundo está te oferecendo, não se abrace com o mundo, mas se transforme o mundo que você está, oh Senhor. age em nossa vida nesta noite. Xaralabaxou, decantrelebaçu, derras.
Ele abriu mão de sua glória. Sangrou no madeiro por mim.
Me adore.
Me conectou, salvou e curou.
Deus tem um chamado pra você, querido.
Ele me deu um destino.
Ele tem um destino.
Uma capa e um pouco de
vinho. E ele te dá o necessário.
Ele me deu um são cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo.
Nesta noite, ele está renovando a tua vida. Ele está renovando os teus dons. Ele está renovando o teu ministério. Nesta noite, ele está te dando a oportunidade de você desenterrar teu dom. Nesta noite, é nesse momento, é nesse tempo. Você não tem pra onde ir.
Se eu não tenho pra onde voltar.
Diga.
Só tenho
diga
você.
Pra onde você
Deus,
vai? Só ele. Só ele tem palavras de vida eterna.
Pra onde eu ir?
Não existe pra onde ir. Não existe outro caminho.
Se eu não tenho
só ele
pra onde
tem palavra
voltar,
de vida eterna. Chega até ela lá.
Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna.
Chei cantoreira lamaçu de ras.
Sou totalmente teu.
Eu queria convidar para vir aqui à frente para a gente estar orando. Quem quer receber algo novo de Deus? Quem quer que algo morra na sua vida para você viver algo novo em Deus? Eu queria te convidar nesse momento. Não estou te convidando para você se converter, mas para você ter algo novo, ter uma experiência nova com Deus. Será que você não deseja algo novo de Deus? Que venha te capacitar para um chamado, que venha te capacitar para viver algo maior do Senhor para a tua vida. Oh, nós não temos.
Sou totalmente.
Ele já deu o que era melhor. O melhor de Deus. Ele já enviou por nós.
Fui.
Agarre e abrace. Abrace como fosse a sua última oportunidade de ter algo de Deus. Chega lá, baixando ele. Aproveite essa oportunidade.
porque aí você vai ter ousadia para ouvir o chamado de Deus. Você vai estar apto para ouvir o chamado de Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor.
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.
Senhor, toca, 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 Senhor, toca, toca.
Pra onde eu irei?
Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna.
Toca neste momento, vai Deus
voltar.
Toca, Senhor.
Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida.